Muito boa tarde a todos e a todas. Penso que estamos em condições de iniciar esta reunião. A ordem de trabalho foi aquela que foi enviada, penso que é do conhecimento de todos. Excuso-me a estar a enumerar os pontos, dado que esse conhecimento foi atempadamente divulgado. Passaríamos então ao cumprimento dessa mesma ordem do dia. E primeiro ponto, a aprovação das atas número 4 e 5. Alguém tem algo a objetar em relação às atas, ou a acrescentar, ou a sugerir? Nada? Tem? Faz favor, Sr. Deputado.
São questões de pormenor, Sr. Presidente. Só na ata número 4, na página 3, a meio da página, diz que a proposta foi aceita unanimemente, definida a criação do grupo de trabalho, tendo por objeto acompanhamento das audiências, composto por representante de cada grupo parlamentar, com a natureza do grupo de trabalho permanente, e nós tínhamos mencionado na altura a importância de que as convocatórias do grupo de trabalho fossem enviadas para todos os deputados, mesmo aqueles que não fizessem parte do grupo de trabalho, para que eles pudessem selecionar depois se estão ou não. Ah, exatamente, desculpe, eu peço desculpa, está mencionado mais abaixo, é lápis nosso. Então, no final, diz Filipa Roseta, Partido Socialista, não é, é do PSD. Cá em baixo, cá em baixo, exatamente. Pronto. E na ata número 5... Na parte final, quando se diz que o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do PSD, fez uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Sim, no fim. Na verdade, essa interpelação à mesa foi sobre a condução dos trabalhos, mas foi para anunciar a apresentação de um protesto por escrito à presença da Comissão e também de viva voz. Pelos termos a que foram utilizados, quer pelo Sr. Ministro, quer pelo Sr. Deputado Hugo Pires, relativamente ao Presidente do PSD. Julgamos que isso deve constar da ata, porque foi especificamente para esse efeito. Sim, sim, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Apresentadas estas sugestões de inclusão na ata pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, pergunto se há algum que uma objeção da parte de alguém. Sendo assim, se há concordância, incluem-se essas alterações nas presentes atas. Pois, mas eu estou a perguntar se há alguma objeção. Se não houver, excuso-me, penso eu, a submeter a votação, não é? Mas se alguém pretender fazer essa mesma votação, também não custa nada. Mas a partir do momento que não há nenhuma objeção, penso que é de inferir que, naturalmente, todos estamos de acordo com estas propostas de alterações. Certo? Muito obrigado. Ponto 2. Apreciação e votação do regulamento da Comissão. Foram distribuídas duas propostas, uma apresentada pelo PS, precisamente, com alterações várias, a uma anteriormente apresentada pelos serviços e pela minha parte, e creio que depois há uma alteração pontual. Não, sim, sim. Sim. Mas tem a ver com o regulamento. Pois. Sim, sim.
E uma proposta de regulamento que foi apresentada pelo PS.
Mas há uma pelo PSD também.
O PS tem uma proposta.
Proposta das grelhas. Sim. Pronto, em relação às grelhas, parece-me extemporâneo estarmos neste momento a falar sobre elas, porque na verdade há um conjunto de indefinições de como é que vão funcionar as grelhas, de que forma é que vai ser feito a distribuição dos tempos. E penso que nós poderemos até aprovar um regulamento, deixando esse espaço em aberto para depois posteriores decisões e informações mais generalizadas que possam existir, que nos possam levar a ter conclusões mais efetivas sobre essa mesma distribuição dos tempos. Se acharem por bem, pelo menos da minha parte assim considero que deva ser, nós não incluiríamos as grelhas dos tempos neste regulamento agora a fazermos aprovação e debate. Debate e hipotética aprovação ou não. Dado que terá que haver uma aprovação, são em alternativa, portanto, uma das propostas terá que ser aprovada naturalmente. Portanto, resumindo, o que está aqui em discussão e para debate é a proposta apresentada pelos serviços e por mim que dá continuidade a muitas das questões com as devidas adaptações daquilo que também já existia num passado em relação a esta mesma comissão, com as devidas ajustamentos e alterações, até pela própria composição e as competências da comissão, e uma outra apresentada pelo Partido Socialista, uma proposta de regulamento que consubstancia uma série de alterações profundas, o que me parece entender-se por uma proposta global, e daí acharmos por bem da última reunião de apresentar as duas propostas em alternativa, ou pelo menos para possível discussão de debate. Eu pergunto, em primeiro lugar, ao Partido Socialista e a quem o represento, nomeadamente ao grupo parlamentar, ao seu coordenador, se pretendem fazer uma apresentação desta proposta e das alterações que, porventura, aqui apresentam como sugestão dessa mesma alteração, se têm algo a dizer sobre isto em defesa da proposta.
Ok. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados. O Partido Socialista apresentou a proposta, eu se calhar fazia a pergunta ao contrário, que é perceber se há alguma dúvida em relação à proposta do Partido Socialista para o regulamento da Comissão, de funcionamento da Comissão, e estávamos disponíveis para poder dar qualquer explicação em relação a esta questão.
Muito bem, bem devolvida a questão. Portanto, passo então a perguntar aos restantes grupos parlamentares, iniciando pelo PSD, se têm algum comentário a fazer ou algum pedido de esclarecimento a esta proposta apresentada pelo Partido Socialista.
Sr. Presidente, à partida, dúvidas não temos. Nós gostaríamos era de ouvir, de facto, o Partido Socialista a explicar as propostas de alteração que faz à proposta que que os serviços da Comissão apresentaram inicialmente, sendo que o PSD, a parte que era sensível é a do artigo das audições, que apresentou com um conjunto de grelhas, que admito que daquilo que nos acabou de transmitir não seria para incluir também nesta discussão, porque o artigo versa sobre as grelhas e, portanto, admito que a sua proposta é aprovarmos um regulamento sem esse artigo para podermos depois não só versar sobre o artigo e sobre as grelhas e, portanto, nós, à partida, o que gostaríamos era de ouvir o Partido Socialista explicar quais são as alterações que realmente pretende ver contempladas no regulamento que foi apresentado inicialmente pela Comissão.
Mas não tem particularmente nenhum pedido de esclarecimento sobre nenhum ponto. Da parte do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta, alguma questão a colocar, neste caso concreto, à proposta do Partido Socialista?
Nem por isso, Sr. Presidente.
Não? Não? Muito bem. Da parte do PCP, alguma questão queiram colocar? Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre a discussão do regulamento, o Sr. Presidente já fez referência que relativamente aos tempos será posterior. Qualquer das formas, nós sempre acompanhamos por parte do consenso que foi gerado no sentido de procurar uma uniformização ao nível da Assembleia da República relativamente aos tempos para que se pudesse encontrar a solução mais adequada. A verdade é que já estamos em dezembro e tarda, por isso não sei se o Sr. Presidente consegue pelo menos procurar colocar a questão, porque de facto fazia sentido que houvesse essa uniformização e naturalmente aceitamos aquilo que foi colocado. Relativamente às propostas que estão em debate, e vou-me referindo às questões que não têm a ver com tempos, eu acho que valia a pena, havendo uma proposta global do Partido Socialista e havendo uma proposta que tinha sido elaborada pelos serviços, perceber como é que vamos fazer em termos de procedimento depois a metodologia para a aprovação do próprio regulamento. Mas eu ainda assim adiantava três aspectos que nos suscitaram dúvidas na proposta do Partido Socialista, para antecipar já a apresentação que depois no esclarecimento e a apresentação dos aspectos mais específicos que o Partido Socialista entendeu ao fazer esta proposta. Uma primeira questão, pode ser uma questão de pormenor, que é no artigo 4, referente à mesa, em que refere as competências do Presidente, e na alínea B, convocar as reuniões da Comissão, fixar a ordem do dia, ouvido os restantes membros da mesa e dirigir os seus trabalhos. Nós propunhamos que pudesse ser alargado, ouvidos os restantes membros da mesa e coordenadores. Creio que, aliás, era a proposta que estava até por parte dos serviços. Não tenho a certeza, mas creio que era. A segunda questão prende-se com o artigo 9, quórum de funcionamento, em que refere a Comissão reúne em plenário e funciona com a presença de pelo menos um quarto dos deputados efetivos de pelo menos três grupos parlamentares. Independentemente desta norma poder ficar ou não poder, eu creio que o regimento da Assembleia da República tem uma norma específica sobre o quórum das comissões, que eu creio que tem que ser respeitado por esta comissão, que é o funcionamento, é com a presença de pelo menos a metade, mais do que a metade dos deputados. Agora não sei exatamente como está escrito, mas há um artigo que faz essa referência e eu creio que isto deveria ficar aqui. E a última questão prende-se com o artigo 16, procedimento. Temos todas as dúvidas, em particular sobre o ponto 1 e 2, porque a prática relativamente à discussão das iniciativas legislativas, e agora estou a fazer referência aos projetos de lei, é que as comissões fazem a elaboração do parecer e a discussão é em torno do parecer e não propriamente da iniciativa em si. A iniciativa é depois discutida em sede de plenário. Os projetos de lei ou propostas de lei não são discutidas na comissão. E a linha B coloca inclusivamente uma questão, que eu creio que é um bocadinho complicado, digo eu, a considerar após a discussão preliminar, que eu creio que não se faz, é a elaboração do parecer e a verificação do cumprimento do conjunto de legislação relativamente à iniciativa legislativa, e se está ou não em condições de ser discutido em plenário. E o número 2, na linha B, faz inclusivamente referência a considerar fundamentadamente que a iniciativa não deve ser admitida. A linha B, que faz referência que pode haver, considerar que a iniciativa não deve ser admitida, mas isto é colocar em causa o despacho do Presidente da Assembleia da República, que é o Presidente da Assembleia da República que admite as iniciativas. Eu creio que o que faria sentido era o que estava inicialmente na proposta de regulamento relativamente aos pareceres, que deveria ser, deveríamos manter essa formulação.
Da parte do CDS, Sra. Deputada da Associação Cristas, algum comentário que porventura queira fazer?
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada, boa tarde. Eu creio que, enfim, as duas propostas têm que ser votadas em alternativa, porque elas dizem respeito a todo o funcionamento da Comissão. Confesso que gostava de perceber as motivações do Partido Socialista, mas uma vez que prescindiu da sua apresentação, os pontos em que eu vejo divergência, enfim, sem prejuízo, os artigos têm outros números, a organização não está exatamente igual, mas do ponto de vista da substância, o que eu verifico é que na proposta do Partido Socialista há uma limitação dos poderes dos grupos parlamentares, seja no que diz respeito, por exemplo, à fixação da ordem do dia, seja no que diz respeito ao quórum necessário para o funcionamento, seja no que diz respeito ao tempo de pausa de uma reunião, se for requerido por um grupo parlamentar e, portanto, menor, ter um tempo inferior àquele que está na proposta que foi feita por parte do Sr. Presidente, seja no adiamento das matérias e, portanto, enfim, gostaria de perceber um bocadinho melhor qual é a razão destas alterações e não vejo motivos para nos afastarmos daquilo que é proposto pela mesa e pelo Sr. Presidente, que vem na linha do que vinha anteriormente, com algumas melhorias que me parecem adequadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do PAN, Sr. Deputado André Silva, pretende fazer alguma intervenção? Não? Senhora Deputada Mariana Silva, do PEV, alguma intervenção sobre este ponto? Não. Senhora Deputada Joacine de Libre, também não. Muito obrigados e obrigadas, neste caso. Senhor Deputado,
bem,
Ricardo Pinheiro, faz favor.
Eu acho que, às vezes, quando um ponto, e eu pegando aquilo que a deputada Filipa Roseta, que vem também do meu autárquico, quando um ponto anda aqui há um mês, onde a documentação vai e vem, eu acho que todos tivemos tempo para olhar para ele e perceber bem o que é que tem em causa. Metendo um bocadinho aquilo que é a metodologia autárquica no funcionamento do Parlamento, às vezes é uma questão de, semana após semana, podermos olhar para estas questões, ler, e se ninguém tem dúvidas, então, porque é que devemos apresentar? Mas, basicamente, a proposta do Partido Socialista prende-se com uma proposta de harmonização daquilo que é o funcionamento do regulamento das comissões. Já é uma questão que tem vindo a ser falada, pelo menos durante as últimas 4 reuniões da Comissão de Ambiente. Penso que não haja assim tanta discordância. O Partido Socialista concorda perfeitamente com a proposta do PCP em relação a esta questão, tanto em relação à primeira como à segunda proposta, e no artigo 16 podermos substituir o artigo para aquilo que é a proposta do Sr. Presidente da Comissão e dos Serviços, que nos parece perfeitamente legítimo. O 16.
Senhor Presidente, posso colocar uma questão ao Partido Socialista?
Faz favor.
E como ficaria o quórum de funcionamento? Como ficaria o quórum de funcionamento na vossa proposta?
A Comissão reúne em plenário e funciona com a presença de pelo menos 1/4 dos deputados efetivos, pelo menos 3 grupos parlamentares. As comissões parlamentares funcionam e deliberam com a presença de mais de... As comissões parlamentares funcionam e deliberam com a presença de mais de metade dos seus membros com a efetividade das funções.
Sim. Eu tenho as maiores dúvidas que seja possível este artigo tal qual como ele está proposto pelo Partido Socialista. Proposta da mesa aparece com metade. Com metade de...
A comissão reúne em plenário e funciona com a presença de pelo menos 1/4. Sim. Okay.
Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, no artigo 58 do Regimento da Assembleia da República, estou a falar do Regimento da Assembleia da República, o número 4 diz: as comissões parlamentares funcionam, deliberam, com a presença de mais de metade dos seus membros em efetividade de funções. Eu creio que não podemos eliminar esta norma do regimento da Assembleia da República. A proposta do Partido Socialista considera para as deliberações, mas não considera para o funcionamento. E eu creio que esta norma tem que ser integrada, de facto, porque não podemos não respeitar o regimento da Assembleia da República.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, compreendendo a questão que o Sr. Presidente colocou de podermos avançar com a discussão e a votação do regulamento, excepcionando os tempos e as grelhas de tempos, até tendo em conta um conjunto de questões que já foram aqui levantadas e suscitadas, não seria possível procurarmos harmonizar e ter uma proposta de regulamento, trabalhando isto em mesa e coordenadores? Era a sugestão que eu fazia, em vez de estarmos agora aqui, que já percebi que há aqui alguma confusão, era só para facilitar os trabalhos. Poderíamos resolver isto numa reunião de mesa e coordenadores, procurando encontrar um regulamento que fosse consensual entre os vários grupos parlamentares.
Pus-me a pensar. Entre várias coisas, pus-me a pensar no tempo para fazer essa reunião de coordenadores. Pois, mas para a semana não é possível. Próxima semana não será possível. Dificilmente será possível. Amanhã. Pois, pois. Sr. Deputado Nelson Prado, faz favor.
Parece-me boa ideia que se possa reunir, por exemplo, amanhã, se for possível, para vermos esta questão, mesmo que seja só em coordenadores, a ver estas questões podem conflituar com outros regimentos da Assembleia, para não estarmos aqui a fazer uma aprovação, ou mesmo sequer uma votação, com favor, contra e abstenção, sobre normas que nem sequer podem ir à votação, porque não, se não estão conforme, julgo que nem sequer as devemos votar, não é?
Muito bem, muito bem. É claro que isto é uma situação que se vai arrastando, não é? E vamos passando de uns dias para os outros e temos vindo... Eu não acho que seja necessário, urgente e obrigatório, muito menos, nós termos a aprovação do regulamento. Convém que se ele seja aprovado o mais rápido possível, até para não deixar nenhum espaço vazio, por assim dizer. E essa tem sido a preocupação e, por isso, estas duas propostas vinham para ser votadas em alternativa, não é? Se houver concordância em alguns pontos, em alguns aspectos, porque me parece que o que está aqui a ser discutido é também um único ponto que eu acho que obrigatoriamente não poderia ser assim, atendendo ao que foi explícito e ao que foi explicado, não é? Portanto, teria que ser obrigatoriamente alterado, ou seja, esse ponto não desvirtua a proposta do Partido Socialista, não é? Portanto, se mantém os restantes pontos, e eles têm muitos outros onde dificilmente chega algum consenso ou chega algum acordo, não é? Portanto, se todos os outros pontos, à exceção deste, será mantido da mesma forma como está agora apresentado, eu parece-me que sinceramente que era preferível nós votarmos já em alternativa do que estarmos agora a protelar mais uma vez. Agora, se é possível haver uma espécie de harmonia ou alguma conciliação entre pontos que da proposta do Partido Socialista e da proposta anteriormente apresentada, isso poderia ser vertido numa proposta única, não é? Se houver essa possibilidade. Mas se for só para discutir em função deste ponto que está aqui em análise, não me parece que seja suficiente para adiarmos a votação, não é?
Senhor Presidente, obrigado. Só para acrescentar que nós estamos a fazer uma votação que é um pouco atípica. Ela só acontece dado o adiamento sucessivo desta questão, que o Sr. Presidente Ibem sublinhou que seria prejudicial aos nossos trabalhos, e por isso é que nós não esperamos por toda a informação que necessitamos para votar isto de uma vez com as grelhas e com todos os artigos. Ora, se estamos a fazê-lo assim, desta forma, para que não adiemos mais, não faz muito sentido, agora por causa de uma questão que ainda por cima já foi devidamente debatida, estarmos a adiar novamente para tentar chegar a um consenso, para depois então termos uma reunião para a aprovação desta questão, porque isso é um adiamento sobre um adiamento. A nós parece-nos óbvio que, depois das explicações que aqui foram aduzidas, se pode votar a proposta do Partido Socialista, que obviamente... Sublinho novamente que gostaríamos de ver melhor explicados as motivações que levam o Partido Socialista a apresentar a mesma, mas na impossibilidade de obter esse esclarecimento por parte do Partido Socialista, de facto, votarmos em alternativa às duas propostas, dado que os serviços tiveram a amabilidade de nos apresentar atempadamente também uma proposta que contempla todas estas situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joana, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Partido Socialista apresentou uma proposta e, portanto, está disponível para votar a proposta. Se entenderem votá-la hoje, estaremos disponíveis para votar, como é óbvio. Mas depois de várias intervenções aqui, parece-nos que nos parece mais justo e mais sensato fazermos uma reunião, como foi aqui sugerido por vários grupos parlamentares, uma reunião de mesa e coordenadores, porque há aqui situações que nós também temos alguma dúvida relativamente à situação jurídica da mesma. Ou seja, a Sra. Deputada Paula Santos, e possivelmente tem razão, mas acho que os serviços podiam aferir dessa situação, diz que a nossa proposta não se pode sobrepor, entre aspas, ao regimento, e possivelmente tem razão, quando nós aqui, na proposta, mas acho que isto afere também dos serviços poderem nos dar aqui um contributo. Portanto, parece-me mais sensato que possamos adiar a votação. Quem anda um mês anda mais 8 dias, Sr. Deputado Bruno Coimbra, penso assim, e portanto, todos juntos, com certeza, iremos fazer um regulamento que vá ao encontro das necessidades de todos os grupos parlamentares. Mas estaremos disponíveis para votar se for o entendimento da Comissão.
Muito bem. Mais ou menos, Sr. Deputado Nelson Peralta, creio que tinha pedido a palavra.
Sim, é só também uma questão de legalidade, do número 3 do artigo 10, que é aquela questão de os grupos parlamentares só poderem pedir uma única vez o adiamento de algo em discussão. Depois, na segunda vez, já ninguém pode. Eu até acho que é uma norma que seria justa do ponto de vista de funcionamento do Parlamento. Tem algumas questões se isso poderá conflituar ou não com outros direitos consagrados noutros regimentos do Parlamento. Não estou certo, é mesmo uma questão para evitar qualquer problema ou sobreposição nesta matéria. Mas, de resto, até acho que seria útil.
Bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Alessandro Cristo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que é importante a mesa definir uma metodologia de trabalho, porque senão nós vamos estar exatamente na mesma discussão daqui a um dia ou daqui a uma semana. De duas uma, ou assumimos que há duas propostas alternativas e as duas terão de ser votadas, caso em que podem ser votadas hoje com utilidade, ou entendemos que é possível fundir as duas propostas. E, nesse caso, é preciso que a mesa, e o Sr. Presidente, que é responsável por apresentar uma delas, entenda que deve ser feita essa fusão e que mandate os serviços para procurar, junto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, encontrar os mecanismos para depois a Comissão e a mesa, com os coordenadores, primeiro e depois em Comissão, poder apreciar um único texto conjunto. Agora, o que me parece é que esta metodologia de manter duas propostas concorrenciais não nos vai levar a lado nenhum e não é muito útil. Se é para continuarmos por esse caminho, mais vale votarmos já e chegarmos a uma conclusão, porque senão não vamos ter este processo a arrastar-se e no final vamos estar exatamente no mesmo ponto, que é a votar duas propostas concorrenciais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Ricardo Vieira, faz
Mas pelo menos há aqui uma questão, independentemente de qual seja o caminho, que nós podemos ter a certeza, que é, em relação ao artigo 4, nós aceitamos a proposta do PCP, que é ouvir no ponto B a mesa e os coordenadores. No artigo 9, eu acho que é perfeitamente pacífico cumprir aquilo em relação ao quórum, que é mais de metade dos deputados estarem presentes, e no ponto 16 também não nos choca que possamos utilizar o artigo 16 da proposta do Presidente da Comissão e dos Serviços. Agora, perante esta base de trabalho, podemos discutir mais algumas questões que estejamos em divergência.
Vamos a um ponto de ordem. Portanto, o Partido Socialista aceita a alteração do ponto 4, do artigo 4, desculpem, do artigo 9, 9 e do artigo 16º. Certo? Portanto, são as alterações que o Partido Socialista aceita em conformidade com aquilo que é a proposta dos serviços anteriores. Muito bem. Muito bem, é uma alteração a fazer-se em relação à proposta inicialmente apresentada, só que continua-se a manter duas propostas em alternativa, porque na realidade há outros artigos que estão em diferente situação, não é? Portanto, já não é, mesmo tendo estes artigos conciliado, por assim dizer, a proposta e fundido numa só, tendo em atenção a proposta inicialmente apresentada, os restantes continuam a haver aqui alguma colisão, ou seja, não são propriamente duas propostas que possam ser vertidas na sua totalidade. Não, não digo que seja. Não digo que seja impossível.
Não se pode haver mais uma semana e encontrar-se uma solução consensual?
Poder pode-se, até se pode fazer o que bem entendermos, não é? Eu estou aqui disposto para... Faz favor, doutor.
Eu peço desculpa ao Partido Socialista, mas não deixa de achar um bocado estranho. O Partido Socialista foram levantadas três questões. Sobre estas três questões, o Partido Socialista já deu a anuência à proposta originária. E é normal que assim aconteça, porque esta Comissão funciona há muitos anos. Tem um regimento que, ao longo dos anos, foi sendo burilada e trabalhado de forma às circunstâncias existentes. Não há assim tão grandes alterações na correlação de forças existentes nesta Assembleia, neste momento, para que o anterior regimento não tenha em si as virtualidades de um regimento que serviu durante muitos anos, e o trabalho que foi feito pelos serviços foi fundamentalmente pegar no regimento anterior, de alguma forma burilar um ou outro ponto, mas muito ao de leve. Se comparar este regimento com o anterior, vê-se que as diferenças são mínimas, porque ele já deu provas do seu próprio funcionamento. O Partido Socialista, neste momento, traz aqui algumas propostas de alteração de fundo ao regimento. E aí eu penso que há uma necessidade que o Partido Socialista tem que fazer. E a necessidade é de dizer o porquê de que os pontos que quer alterar em relação aos pontos que já existiam, o quer fazer. Não é o Partido Socialista responder a cada ponto que nós vamos levantando, porque senão deixa na posição de ter que se fazer uma votação alternativa. Eu não posso falar pelo PSD, até porque eu sou suplente e só porque sou uma pessoa que eu posso estar a intervir neste momento, mas há um tempo para aprovarmos um regimento sob pena de ficarmos todos mal na fotografia. Há matérias que se percebe que o regimento não possa decidir neste momento, mas o normal do seu funcionamento, mais que dois meses, começa a ser um bocado caricato. E, portanto, eu não sei o que é que o PSD, sinceramente, porque não reuni para se ter sobre essa matéria, mas já vi vários partidos políticos a levantarem a questão de um... Mas há um consenso em que o Partido Socialista tem que ir, no meu entender, parece que tem que ir ao encontro da proposta anterior. Não é um consenso feito com a proposta do Partido Socialista, porque a proposta do Partido Socialista é uma proposta nova, curiosamente imaginativa em termos das limitações que estão a ser impostas aos grupos parlamentares, o que eu acho estranho num partido que prima pela abertura, neste momento, estar a ter situações desse género. E, portanto, o que eu pedia é que nos novos pontos, ou seja, tendo como base a proposta que já existia e que vinha atrás, o partido defenda esse ponto, porque se não o fizer, vai ser muito difícil esta abertura e mais uma reunião. Mas eu tenho aqui que se perceber uma coisa: qual é o texto base para esse consenso? É o texto do Partido Socialista, é o texto anterior. Permitam-me que eu diga, da minha parte, porque já funciona esta Comissão pelo menos há 40 anos, acho que faz algum sentido que seja o regimento anterior a base. E o Partido Socialista procurará em cada momento arranjar posições consensuais para essa mesma matéria. Quando eu digo desta Comissão é porque as comissões dos regimentos não são assim tão diferentes de comissão para comissão, e ainda bem, porque senão seria sinal que nós estaríamos a funcionar de uma forma muito, muito dispar. E é por isso que nós, os serviços, têm uma grande facilidade de apresentar propostas, é que as propostas são muito parecidas de comissão para comissão. E se cada um de nós começar na sua comissão a inventar, isto vai dar uma salgalhada que ninguém se vai entender. Muito obrigado, Sr. Presidente, e desculpe tê-lo moçado.
De maneira alguma. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. E esclarecer um aspecto que me parece importante em relação à sua intervenção. Na verdade, a base desta discussão terá que ser sempre a proposta apresentada pelos serviços, isso é evidente, ou seja, alterações a fazer-se ou algo que seja a fundir-se tem a ver com, no caso de assim se for, se não, vota-se em alternativa, é evidente, mas as alterações possíveis a fundirem as duas propostas terá que ser de encontro à proposta base dos serviços, obviamente que sim, portanto, digamos que o suporte onde funciona, até porque, como disse muito bem, eles têm a ver com uma continuidade no decorrer do tempo e daquilo que, no fundo, com as adaptações necessárias a esta situação nova, de uma nova comissão em função de diferentes competências, mas têm uma base que tem a ver exatamente com o modo de funcionamento de comissões anteriores, que me parece perfeitamente admissível e aceitável que assim funcione. Eu muito sinceramente, ao contrário do Sr. Deputado, eu só tenho 2 meses de Parlamento, portanto terei mais dificuldade em verificar esse lado histórico, esse legado, por assim dizer, do conhecimento do modo de funcionamento. Mas digo-lhe que, atendendo às várias posições que foram aqui expressas, me parece importante também tomar uma decisão, obviamente, porque senão estamos aqui infinitamente. Eu acho que, muito sinceramente, não há propriamente uma, ou a não ser que haja uma explicação dos tais pontos que estão em alteração comparativamente àquilo que era a proposta inicialmente apresentada pelos serviços, não acho que, independentemente destes pontos serem concordantes da parte do Partido Socialista em se alterar, não parece que na sua base, na sua génese, enquanto proposta na globalidade, essa alteração seja assim tão simples de fazer e o acordo pontual que possa existir entre uma proposta e outra seja assim tão linear, não é? E parece-me, sinceramente, que a não acontecer isso, nós teremos que votar em alternativa uma proposta em relação à outra a este momento, sendo que é possível depois fazer-se alterações em conformidade até com aquilo que possa vir a ser decidido na conferência de presidentes de comissão, e pode-se a qualquer momento, e até por proposta de qualquer deputado ou grupo parlamentar, essas alterações podem ser feitas. Portanto, creio que, para darmos um passo um pouco em frente em relação a esta questão, votaríamos neste momento, dado que a proposta do Partido Socialista tem estas 3 alterações, e convém referir, portanto, a proposta que nós vamos votar do Partido Socialista é a proposta inicial com estas alterações que agora acabaram de ser referidas nos artigos 4º, 9º e 12º. 16º, desculpem. Portanto, a proposta do Partido Socialista é aquela anteriormente apresentada, com alteração nestes artigos, precisamente 4º, 9º e 16º. A proposta dos serviços é aquela tal qual está apresentada e foi enviada para todos já há algum tempo, que também tem a ver com alterações em conformidade com aquilo que são as mudanças da própria composição desta Comissão. Se assim entende, se assim concordar, muito bem, se não concordar, assim será também. Então, é. Vamos votar? Muito bem. Portanto, são votadas em alternativa uma ou outra proposta. Começando pela proposta de base, que é a proposta apresentada pelos serviços e por mim, portanto, enquanto representante da costuma-se votar primeiro. Ah, está bem, mas eu também vou pelo costume, não faz mal nenhum, não quero fazer nenhuma alterações. Está a doutora Isabela a informar-me que seria preferível votar primeiro a proposta do Partido Socialista enquanto propostas de alteração. Tudo bem. Portanto, vamos votar a proposta apresentada pelo Partido Socialista, repito, com as alterações que agora foram introduzidas nos artigos 4º, 9º e 16º, certo? Quem vota favoravelmente a esta proposta? E o PCP também. Deputada Paula, votou favoravelmente? O princípio eu votou favoravelmente. Certo? E, portanto, foram estes os votos favoráveis. Tudo bem? Muito bem. Quem se abstém? extenso livro. Quem vota contra? Temos de fazer as contas. No final nós comunicamos os resultados, está bem? Vai haver uma conferência de mesa e depois são publicados os resultados. Vamos à proposta.
Mas esta foi aprovada. Mas tem que dizer que tem aprovada.
Pois. Está aprovada?
Está aprovada. A maioria de
116. 118. Muito bem. Portanto, esta proposta foi aprovada. Foi aprovada. Certo? Duas questões que se colocam. Podemos submeter à votação, considerar submeter à votação a proposta anteriormente apresentada pela mesa, ou, neste caso concreto, fica prejudicada e, por isso, automaticamente não vai à votação. Mas, sim, sim. Podemos votar? Se assim entende, podemos votar. Muito bem.
Sr. Presidente, se o Presidente diz que vai votar em alternativa, não faz sentido votar a proposta da Comissão. Desculpe lá. Esta votação já foi feita. Claro.
Sim, 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 mas não, é, mas não será aprovado. Sr. Deputado, faz favor.
Queria fazer uma pergunta, Sr. Presidente. Qual foi a proposta que primeiramente deu entrada? Foi a da mesa ou do Partido Socialista?
Foi a da mesa, foi a da mesa.
Então, parece-me a mim que a primeira proposta a ser votada deve ser a da mesa, seja com, seja em ou sem ser em alternativa.
Desculpe. Proposta de alteração. Não vamos complicar, não vamos complicar. Não vamos complicar. Nós poderíamos ter votado a inclusão dos três artigos ou a alteração dos três artigos na proposta do Partido Socialista. Mas não foi exatamente isso que fizemos. Ou seja, nós votámos uma proposta já com essas alterações. Que foram aceitas. Portanto, foi o que nós votámos. Porque senão não era em alternativa, não é? Senão teria que passar à fase seguinte de ser alternativa.
Por uma razão muito simples. A primeira proposta a dar entrada na mesa foi a proposta da Comissão. E a primeira proposta a ser votada tinha que ser a proposta da Comissão. Sou pena de nós termos aqui 20 propostas e começámos a votar pela 20ª. É fácil de perceber que isto não pode ser. Quer dizer, há um princípio básico, há uma norma de entrada das propostas. neste caso até se admitiu subjetivamente a assunção sem votação da proposta do Partido Socialista, mas a primeira proposta a ser votada tinha que ser forçosamente a primeira proposta a ser entrada, que era a da Comissão. O Sr. Presidente decidiu, mas isto, eu vou lhe dizer ao Sr. Presidente, não vale a pena encarnarmos a perna à rã. Enquanto o Partido Socialista e o Partido Comunista votarem conjuntamente, eles ganham a votação, portanto não vale a pena, estamos aqui com grande conversa. Se eles voltarem a votar, se nós agora pusermos a primeira da Comissão, eles votam contra. E portanto o resultado é o mesmo. Percebe? Eu não lhe quero dificultar a vida. Só lhe estou a dizer, é para futuro. Okay. A primeira proposta a ser entrada é a que é votada. Acho que em termos práticos o resultado vai ser o mesmo, a não ser que haja gente...
Agora.
Obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Pedro Pinto já anda cá há muitos anos. Eu não ando a assinar tantos, nem pouco mais ou menos, mas já tenho também alguma experiência disso. E nesta comissão, se é para falarmos em tradições e o que se fez durante o último mandato, na última legislatura, nesta comissão sempre se votaram, sempre, em primeiro lugar, as propostas de alteração. E, portanto, eu penso que os serviços estão em condições para... Se considerarmos, obviamente. Então, que é isto? Não é uma iniciativa, não é uma proposta de alteração? E, portanto, e votamos sempre, em primeiro lugar, as propostas de alteração. E não é os três artigos. A nossa proposta é uma proposta de alteração à proposta do regimento da Comissão. Toda ela é uma proposta de alteração. Independentemente de ser todo 90% ser igual, não vemos nenhum problema desse. Portanto, a nossa proposta foi votada no momento certo e foi aprovada, Sr. Presidente, e agora o Sr. Presidente decida como entender.
Desculpe.
Propostas de alteração do Partido Socialista. Estão votadas. Muito bem. Estão votadas as propostas de alteração do Partido Socialista. Como só votou em 90%, agora vamos fazer a votação final, faz favor, porque nós só votámos as propostas de alteração segundo o Partido Socialista.
Tem que fazer uma votação final global.
Só votou as alterações.
Foi o que o Partido Socialista disse. Votámos as propostas de alteração. Muito bem, votámos. Agora vamos fazer a proposta de votação final global.
Vamos lá ver. Quando apresentei a proposta, fiz menção ao facto da proposta ser já com as alterações que foram aprovadas, ou que tinham sido aqui discutidas, e não houve posições contrárias. Mas, desculpe.
Sr. Presidente, mas há aqui coisas que nós nesta casa não podemos continuar a brincar. Não é porque não há uma votação que nós estamos todos de acordo.
Está bem.
Se o processo é este, então sigamos os processos, porque quando nós acabamos com as metodologias que são obrigatórias nesta casa, o Partido Socialista propõe três pontos. Três pontos têm que ser admitidos. Não é porque ninguém não intervém que passou a estar admitido. Não é por essa razão, Sr. Presidente. Tem que se fazer uma votação. Estes três pontos é com esta alteração. Alguém tem alguma coisa a favor? Alguma coisa tem contra? Alguém não? Se isto não for dito, Sr. Presidente, porque ainda bem que estamos a começar agora, porque vai ver que lá mais para a frente, quando isto se complicar no processo legislativo, vai ver na especialidade que isto é isto que leva às vírgulas, norma geral. As regras têm que ser mesmo todas cumpridas. Eu não vou intervir mais porque eu acho que o resultado final, faça-se de uma maneira ou de outra, vai dar o mesmo. Agora, se o Partido Socialista diz que votou as alterações, o que votou foi as alterações. Foi o que o Partido Socialista disse. Nós votamos alterações 90%. Então estão aprovadas as 90%.
Muito bem. Vamos recapitular e retomar a situação. Até por uma questão de hipotética comprovação ou não, logo se verá. Vamos votar a proposta do Partido Socialista com as três inclusões. Ou seja, em primeiro lugar, as três alterações dos artigos que foram mencionados há pouco como, digamos, a alteração em função daquilo que era a proposta inicial da mesa. Certo? Portanto, pela inclusão destes três artigos, da alteração destes três artigos na proposta do Partido Socialista. Certo? Quem vota a favor? Da inclusão dos três artigos. Da alteração dos três artigos. Pronto. Certo? Creio que está toda a gente a votar a favor nesta situação. Isto significa que a proposta do Partido Socialista passa a ser composta com a alteração destes três artigos. Certo? E agora vamos votar a proposta do Partido Socialista. Votámos a proposta da mesa. Está bem. Pronto, tudo bem. Vamos seguir a metodologia que há pouco adotámos, independentemente e correndo o risco de não ser, para alguns, a interpretação da mais correta, mas vamos seguir a metodologia anteriormente adotada. Ou seja, vamos votar a proposta do Partido Socialista. Portanto, a proposta do Partido Socialista, que por acaso... A proposta do Partido Socialista, certo? Apresentada pelo Partido Socialista, é o que vamos votar agora. É a proposta do Partido Socialista. Com... Claro. Portanto, a proposta do Partido Socialista. Quem vota favoravelmente à proposta apresentada pelo Partido Socialista? Quem vota favoravelmente... O que há bocado votámos, com as alterações. Quem vota favoravelmente à proposta do Partido Socialista? Quem se abstém? Quem vota contra? Os restantes. Proposta do Partido Socialista. Pronto, foi aprovada por maioria a proposta apresentada pelo Partido Socialista com os votos favoráveis do Partido Socialista e do PCP. Certo? Está acordado? A votação da proposta da mesa. Passar. O ponto 3 é da admissibilidade de uma petição. E o relator cabe, portanto...
Sim. A admissibilidade da petição.
Esta proposta já transitou da reunião anterior, exatamente por haver alguma alteração e alguma discussão, melhor dizendo, há algumas dúvidas que foram suscitadas, especialmente pela nota de admissibilidade. Alguém tem algum comentário que queira fazer? Portanto, foi esclarecida em função da nota de admissibilidade. Estamos em condições de votar essa admissibilidade? Ninguém tem nenhuma questão a colocar? Faz favor.
Senhor Presidente, relativamente a esta questão do prédio Coutinho, uma questão, se não... Estamos perante uma situação em que deveria haver um indeferimento liminar. Porque a verdade é que já há decisões do programa Polis, já há decisões do Tribunal ao recurso, houve indenizações, há confirmações do Tribunal Superior. Se calhar há aqui decisões judiciais que não cumprem a Assembleia a apreciar. Coloca a questão...
Por ser objetivos, vamos votar pela admissibilidade ou pelo arquivamento. Certo? Quem vota favorável. Quem vota favoravelmente. Diz, faz favor.
Se é, estamos a, o voto é se é admitida. Ok.
Portanto. Muito bem. Estamos a votar. Vamos lá entender, estamos a votar pela admissibilidade desta petição. Certo? Estamos a votar pela admissibilidade desta petição. Estamos entendidos? Quem vota favoravelmente a esta admissibilidade? Parece um bocadinho. Mas está a votar ou pretende a palavra? Fazer uso da palavra?
Uso da palavra, Sr. Presidente. Para tirar uma dúvida regimental.
Sim, sim.
Nós na Comissão fazemos a admissão, ou quem faz a admissão são os serviços através da Presidência da Assembleia da República, e aquilo que nós apenas e só fazemos é a distribuição. Porque eu acho que nós não podemos, acho que não podemos votar a admissibilidade. Podemos, pronto, não sabia, portanto, revelo aqui desde já o meu desconhecimento nesta questão. Pensava que a admissibilidade era pelo Presidente. A petição também? Não é uma apreciação, eu estou a falar. É, compete regimentalmente às comissões fazer a admissibilidade na Assembleia da República das petições, coisa diferente é aquilo que foi dito, que é a apreciação, e por isso elas, depois de serem admitidas, são distribuídas às comissões para a sua apreciação e nomear-se um relator. Só estou, só estou a levantar uma dúvida que não tenho certeza.
Sr. Deputado, segundo informações de serviços em quem eu confio plenamente, nós podemos votar a admissibilidade. Recapitulando e retomando a votação, quem vota favoravelmente à admissibilidade desta petição? Ninguém? Sim. Sim, sim. Sim. Quem vota a favor da admissibilidade. Pronto. Quem se abstém? Sim, sim.
Se nos critérios está definido que não é possível ser admitida, como é que nós estamos a votar a sua admissibilidade ou não? Se a própria lei define que esta petição não é admitida, nós não temos essa competência, diria eu.
Não, o que os serviços fazem é uma apreciação técnica. Tem que ser a Comissão, politicamente, a assumir a sua posição. Portanto, o que os serviços fazem é uma apreciação técnica. Desculpem, vamos continuar. Quem se abstém? Significa que esta proposta foi rejeitada por maioria. As propostas, salvo seja, a admissibilidade. Foi liminarmente indeferido. Não, com por maioria. Não, por maioria. Liminarmente rejeitada. Por maioria.
Oh, Sr. Presidente, isto é um bocadinho. Não. Um bocadinho aqui reiterar só uma ideia, mas é importante que fique claro. A lei estabelece que o indeferimento liminar em casos em que já haja decisões judiciais, independentemente da posição que a gente possa ter relativamente a esta matéria, esta situação é uma delas. E se nós não cumprimos também aquilo que está estabelecido, ficamos sem critério na apreciação no quadro das petições.
está ultrapassada esta questão. Ponto 4, iniciativas legislativas. Temos uma iniciativa, um projeto de lei apresentado pelo PEV na parte relativa à calendarização de remoção do ambiente e edifícios, instalações e equipamentos públicos. E temos também, versando o mesmo tema, o projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, que atualiza a listagem de ambiente, edifícios e instalações. Estas já foram discutidas na generalidade, não foi?
Não. Vai ser apresentado por si pelo deputado Ana Passos.
Muito bem. Assim como também um projeto de lei apresentado pelo PAN, pelo mesmo tema, bem como ainda um projeto de lei apresentado pelo PCP, exatamente também pela mesma razão. A relatora que foi atribuído estes pareceres foi a deputada Ana Passos, do Partido Socialista. Peço-lhe, faz favor, para fazer uma apresentação do seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Este parecer centra-se em quatro iniciativas, sendo a primeira o Projeto de Lei nº 21 do PEV, que se intitula Altera a Lei nº 2/2011, de 9 de fevereiro, na parte relativa à calendarização da remoção de amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos. A segunda, Projeto de Lei nº 108 do Bloco de Esquerda, que se designa atualiza a listagem de amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos e torna público o respectivo plano de calendarização da monitorização e das ações corretivas. A terceira, Projeto de Lei nº 115 do PAN, que se denomina determinar a remoção de produtos que contêm fibras de amianto ainda presentes em edifícios, instalações e equipamentos. E o quarto projeto de lei, o número 122 do PCP, que se intitula Remoção e Erradicação de Amianto em Edifícios, Instalações e Equipamentos. Irei passar à frente nos considerandos para pegar na questão do objeto, conteúdo e motivações das iniciativas. A iniciativa do PEV, a número 21, tem em vista que a Assembleia da República seja anualmente informada sobre a calendarização prevista para a implementação de ações corretivas, incluindo ações de remoção nos edifícios públicos que contêm amianto na sua construção. Assim, determina que o Governo remeta anualmente à Assembleia da República, passo a citar, o plano calendarizado quanto à monitorização regular e a efetuar e às ações corretivas a aplicar. Consideram os autores desta iniciativa que essa informação precisa deve ser do conhecimento do Parlamento, dos profissionais e de todas as pessoas que frequentam os edifícios públicos. No mesmo sentido, por considerar que, citando, a análise a muitos dos edifícios públicos foi incompleta e deficiente, o Grupo Parlamentar de Esquerda apresenta o projeto de lei número 108, defendendo a necessidade de uma ampla e abrangente atualização da referida lista. Os proponentes entendem que, também em relação à monitorização de ações corretivas, deve ser definida a obrigatoriedade de divulgação do plano calendarizado. Assim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda defende a aplicação das regras previstas para a listagem de edifícios ao plano calendarizado, que deve ser atualizado anualmente e tornado público designadamente através do portal do Governo na internet. Também o Grupo Parlamentar do PAN legitima a sua iniciativa na falta de informação sobre o cumprimento das obrigações impostas ao Governo nesta matéria. Assim, entendem ser necessária a criação de uma comissão independente que responda perante a Assembleia da República sobre a execução da Lei nº 2/2011, de 9 de fevereiro. O projeto de Lei nº 122, iniciativa do PCP, tem como fundamento a necessidade de, citando, dar resposta aos diversos problemas que a presença de materiais contendo amianto colocam, destacando-se desde logo como peça fundamental para a sua resolução, o conhecimento aprofundado das situações, o desenvolvimento de planos e calendarização adequadas para a concretização das medidas de erradicação destes materiais e a disponibilização de financiamento para a execução das medidas. A matéria objeto das iniciativas legislativas encontra tratamento no ordenamento jurídico português desde 1998, quer pela transposição das diretivas 94/60, 96/55, 97/10 e 97/16 do Conselho Europeu, que estabeleceram limitações à comercialização e utilização de determinadas substâncias perigosas.
e por considerar a legislação em vigor, nomeadamente o disposto na Lei nº 2 de 2011, de 9 de fevereiro, relativa à remoção de amianto em edifícios, e na Lei nº 63/2018, 10 de outubro, que trata a remoção de amianto em edifícios, instalações e equipamentos de empresas. Revela também atentar à resolução do Conselho de Ministros número 97/2017. A relatora do presente parecer, eu própria, reservo nesta sede a minha opinião, a qual é de resto de elaboração facultativa. Relativamente às conclusões, a Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, em reunião realizada hoje, dia 3 de dezembro de 2019, aprova o parecer relativo aos quatro projetos de lei, o número 21, o número 108, o número 115 e o número 122. As iniciativas legislativas em análise neste parecer reúnem os requisitos constitucionais, legais e regimentais para serem apreciadas e votadas em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrentes sentidos de voto para o debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Feita a apresentação do relatório elaborado pela deputada Ana Passos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, penso que podemos fazer a votação deste mesmo relatório. Quem vota favoravelmente ao relatório apresentado? Creio que está aprovado por unanimidade. Não é necessário dar continuidade à votação. Seguida no ponto 5, temos dois projetos de resolução. Um apresentado pelo Bloco de Esquerda, recomenda a criação do Plano Nacional de Controlo das Espécies Invasoras de Jacinto d'Água. O projeto de resolução... Qual é? 130? O projeto de resolução apresentado pelo PEB, com o mesmo fim, que é precisamente um plano de ação para controlo de Jacinto d'Água. E este apresentado...
do PSD para a discussão.
E ao mesmo tema? E ao mesmo tema. E há também um pedido de inclusão neste mesmo ponto de um projeto de resolução apresentado pelo PSD, creio que sobre a mesma matéria. Certo? Creio que sobre a mesma matéria. Pronto, dou a palavra aos proponentes de cada um dos projetos de resolução para fazer a respectiva apresentação. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado Nelson Peralta.
Sr. Presidente, a apresentação deste projeto de resolução deriva da observação de um problema nacional que não tem tido a solução e a atenção devida. Julgo que todas as pessoas nesta comissão, como todas as pessoas no país, já viram massas de água, rios, lagoas, lagos, cobertos por uma planta verde, que poderá ser considerada bonita, que esse é um dos problemas. Essa planta destrói ecossistemas, compete com outras plantas nativas e tem uma enorme resiliência à poluição, o que a torna bastante fácil de se propagar. É uma planta flutuante e perene, que foi importada do Brasil em 1930 como planta ornamental, e como planta ornamental começou a ser espalhada em todo o território e daí nos perímetros de rega, nos afluentes de rios, e é agora um problema absolutamente transversal a todo o país. Já em abril de 22 de abril de 1974 houve uma primeira legislação sobre os jacintos de água, considerando-a uma planta invasora e estipulando medidas concretas para conter a sua propagação, mas desde então a propagação tem se espalhado bastante mais e infelizmente está em todo o território e em crescendo. Há problemas concretos em relação à resposta a este problema que afeta as massas de água do país. Desde logo, há uma desintegração da resposta. Um exemplo concreto, a pateira de Fermentelos, Requeixo e Carregal, no distrito de Aveiro, a maior lagoa de água natural da Península Ibérica, tem um enorme problema de jacintos de água. E aqui foi o único sítio no país onde se adquiriu uma ceifeira aquática que, de forma mecanizada, remove os jacintos de água. Ainda assim, é preciso uma ação contínua desta remoção. Por existir uma falta de resposta nacional, esta ceifeira de água foi emprestada para um afluente do rio Tejo, o rio Soraia, em Benavente, e aí fez também trabalhos. O que significa que falta, de facto, equipamento e maquinaria no país para responder a esta situação em vários sítios, e sendo que quando sai uma ceifeira de um local, esse local imediatamente fica novamente coberto de jacintos de água. Aliás, eu tive a oportunidade de visitar a Pateia e está novamente coberta, completamente coberta de jacintos de água. Na bacia do Alqueva é feita uma remoção com embarcações e razoavelmente manual, porque também aí é um enorme problema ambiental e no caso também económico. E é por isso que nós consideramos que é essencial uma resposta nacional e apresentamos esta proposta. O jacinto de água cresce bastante em águas poluídas, quer por excesso de nutrientes, quer por metais pesados, onde outras espécies nativas têm dificuldade em crescer. Com as alterações climáticas, agravam-se os riscos de falta de água e os riscos para os ecossistemas, e as plantas invasoras são um risco ainda mais acrescido. E como esta planta vem do Brasil e não tem cá capivaras, que são os animais que comem jacintos de água, não tem predadores, consegue-se propagar bastante. E, portanto, o Bloco de Esquerda traz esta proposta com quatro pontos. O primeiro, desde logo, a criação de um plano nacional de controlo da espécie invasora jacintos de água, exatamente prevendo um plano nacional, não ser cada autarquia ou cada região ou cada serviço administrativo num determinado sítio, mas haja um espaço amplo de intervenção, que é o território nacional, que essa resposta pode ser articulada e que toda a infraestrutura, toda a maquinaria, todo o conhecimento que exista esteja reunido de forma a ter uma intervenção planeada e articulada no território nacional. Porque isto é um problema nacional e não é um problema do rio A ou da lagoa B ou de qualquer outra massa de água em específico. A nossa segunda proposta é que haja uma definição de áreas de intervenções prioritárias, nomeadamente por conservação da natureza e por áreas onde estas espécies, o jacinto de água, coloca em risco o integrado do ecossistema. Deve ser feita, portanto, uma avaliação dos riscos que esta planta coloca nos vários ecossistemas e fazer uma lista de calendário de intervenção prioritária onde ela coloque mais riscos para o ecossistema ou mais riscos para a conservação da biodiversidade. Uma terceira proposta é uma campanha de sensibilização. Não é raro, apesar de ser proibido, ver esta planta a ser vendida como planta ornamental, porque é considerada bonita. E, portanto, é essencial que haja uma campanha de sensibilização que alerte para os riscos desta planta, porque a maior parte da população não estará tão ciente, primeiro, da sua proibição de comercialização e de plantação, mas também dos riscos que acarreta esta planta. Por último, é também necessário adquirir maquinaria adaptada para a remoção destas espécies. Isso depende, em algumas massas de água pode ser uma ceifeira aquática, como a que existe na Pateira que referi, noutras massas de água terá que ser máquinas na margem com braços bastante longos, no caso, em alguns casos é de 15 metros para conseguir remover estas plantas, noutros casos serão embarcações também adaptadas. Mas o que é essencial é que, no plano nacional, conste também a aquisição de maquinaria, porque não é apenas possível dizer que é para remover e não ter esses equipamentos de intervenção no território. Posto isto, é esta a nossa proposta. Há um problema concreto no país, de norte a sul, que é uma espécie invasora que está em todas as massas de água, que nos deve fazer também pensar na importação de outras espécies que não são autóctones, e é necessária uma intervenção, e é essa intervenção para dar resposta a este problema que o Bloco de Esquerda traz aqui à Assembleia da República.
Muito bem, Sr. Deputado. O PEV também apresenta um plano de ação para controlos de assinto de água. Sra. Deputada Mariana Silva, se pretender fazer uma explicação sobre este mesmo projeto, faz favor de fazer.
Obrigada, Sr. Presidente. Como já ouvimos, os jacintos de água são uma planta que dificultam e inibem o crescimento de outras plantas, afetando uma cadeia alimentar aquática e também afetando a sobrevivência de peixes. Temos esta questão na pateira de Fermentelos, mas temos também uma outra questão que podemos tratá-la como urgente, que é no Mondego, no Rio Mondego, o nenúfar amarelo, que é uma espécie rara, que está a ser afetada pela presença de jacintos naquele espaço. A Câmara Municipal está também a fazer alguns planos de remoção dos mesmos, que de alguma forma não é fácil, até porque, como já ouvimos, os jacintos proliferam com muita rapidez e é possível, a partir de um único indivíduo, eles reproduzirem 50 a 70 novas plantas. Também no nosso projeto temos, para além de elaborar um plano de ação do âmbito nacional e de identificar zonas prioritárias em que seja necessário fazer esta retirada destas plantas e envolvendo as câmaras municipais e as juntas com o devido apoio, quer seja de monitorização, quer seja o apoio económico para comprar as máquinas que são necessárias para fazer o corte destas plantas, é também necessário criar um manual de boas práticas, porque uma máquina emprestada e depois devolvida sem estar limpa devidamente pode trazer o problema para um outro espaço que não o tinha em tão grave situação. Por isso é necessário, nesta questão da limpeza dos nossos rios, das nossas linhas de água, ter alguma segurança e ser seguidos por técnicos para que não estejamos a prejudicar, a retirar um e a prejudicar outros. E por isso fazemos também a proposta da criação do manual de boas práticas e a estabelecer regras para limpeza e desinfestação da maquinaria, de forma a evitar a propagação de fragmentos de jacinto de água e assegurar que as operações de remoção de jacinto de água, especialmente realizadas através de maquinaria, sejam acompanhadas por técnicos especializados, de forma a salvaguardar a biodiversidade nativa e as espécies raras. Por isso, parece-me não ser necessário acrescentar mais nada. Há aqui um conjunto de propostas por parte dos Verdes para que este problema seja solucionado o mais rápido possível, que terá sempre que ser em conjunto desde o Plano Nacional até ao apoio das câmaras e das juntas de freguesia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há também um projeto de resolução apresentado pelo PSD, que versa exatamente o mesmo tema. Recomendo ao Governo a criação de um Plano Nacional de Ação para o controlo da espécie invasora de jacinto de água, que garanta a sua remoção e a recuperação dos ecossistemas por ela afetados. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor de fazer a apresentação.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que já aqui foi bem exposto o problema que temos pela frente com esta planta invasora e cujas características acabam por ser altamente prejudiciais aos nossos ecossistemas. E, portanto, basicamente, e resumindo, o Partido Social Democrata partilha e comunga desta preocupação que já aqui foi evidenciada, também propõe, no seu projeto de resolução, que se crie um plano de ação nacional de controlo desta espécie invasora, no qual se identifique também as áreas de intervenção prioritária, que são aquelas onde a integridade dos ecossistemas estão em maior risco, onde existem espécies de valor ambiental relevante. Propomos também a realização das campanhas de sensibilização, que também já aqui foram mencionadas, e o envolvimento de instituições e organismos nacionais com as autarquias e com as associações locais no processo de monitorização desta espécie, de forma a promover uma maior eficácia na ação e na partilha de conhecimento, quer acerca da própria espécie em si, quer nos processos de combate. Também defendemos a criação de um manual de boas práticas para procedimentos operacionais que possa ser disponibilizado a todas as entidades envolvidas, por forma a garantir a eficácia das operações de remoção e a não propagação por fragmentos dos processos de remoção de novas áreas. Também, de igual forma, a salvaguarda da biodiversidade nativa submersa e outras espécies relevantes, nomeadamente através da parceria com alguns estudos que estão a ser feitos e projetos que estão a ser feitos, alguns até financiados no quadro do Fundo Ambiental, em que a defesa de um conjunto de espécies submersas e que coexistem com esta espécie acabam por ocorrer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém dos presentes, nomeadamente dos outros partidos que não apresentaram estes projetos de resolução, querem fazer algum comentário ou pretendem fazer algum comentário? Faz favor, Sr. Deputado Alma Ribeiro.
Sr. Presidente, o PCP naturalmente se congratula com a discussão destes projetos. Os jacintos de água são uma espécie invasora com uma rapidíssima proliferação e, portanto, o seu controle e monitorização é de grande importância. Reafirmamos que o controle da qualidade da rede hidrográfica é uma prerrogativa do Governo e, nesse sentido, estaremos disponíveis para trabalhar para uma melhor proposta que saia desta Comissão.
Sr. Deputado, Sr. Deputado, okay. Ricardo Dinheiro, faz favor.
A tutela do recurso hídrico está na Agência Portuguesa do Ambiente. Eu não quero tirar as autarquias do processo e as juntas de freguesia, mas eu acho que quem deve ser responsável por esta operação de monitorização e controlo deve ser a Agência Portuguesa do Ambiente, como acrescenta aquilo que está na proposta, em algumas propostas.
Muito bem, Sr. Deputado. Dando continuidade, temos agora um... Sim, faz favor.
Intervenção. Para terem noção, por exemplo, no Ribatejo, há uma linha de água que vai de Benavente, Corux e que chega a Mora. Estamos a falar de uma extensão de 60 quilómetros, praticamente, que tem um coberto vegetal em que não se consegue ver a cor da água. Isto para além do problema ambiental, de facto, o Sr. Deputado tem razão, tem aqui um problema dos agricultores da região. Primeiro, porque a espécie que aqui está em causa propaga-se com grande intensidade, atendendo aos fosfatos que são colocados na água, mas depois porque quando é efetuada esta retirada em momentos ocasionais ou por empréstimo de máquinas que vêm de Aveiro ou por outras circunstâncias, as plantas, pese embora percam quase 90% da sua matéria, porque é a água que as compõe, são depositadas nas margens. E depois não há nenhuma regulamentação de que quem é que as possa retirar dali. Isto é, elas, em termos de colocarmos aqui uma economia circular, poderiam ser utilizadas na alimentação animal. Mas ainda não há nenhum estudo que diga, à partida, se as capivaras no Brasil, como foi dito aqui, as comem, que os animais do Ribatejo as possam comer também. Mas nada diz o que é que elas são compostas. Portanto, isso seria uma das primeiras fases que deveriam ser colocadas, isto diz respeito à agricultura. E a outra tem a ver com a liberdade de qualquer agricultor ou a disponibilidade que o agricultor tem de ir buscar aquela matéria ao campo. Eles agradecem, até para fertilizar os campos. O problema é que hoje, um agricultor que seja apanhado por um trator com uma caixa a carregar este material pode ser autuado pela GNR porque não tem guias de transporte nem tem licença de transporte deste tipo de mercadoria porque não está identificado. Portanto, há aqui uma série de matérias que carecem, obviamente, de regulamentação e de estudo. Relativamente às máquinas, há, na grande maioria dos locais onde existem estas plantas, a disponibilidade que os municípios podem ter, porque a maioria dos municípios tem máquinas giratórias, estas máquinas giratórias, com algumas peças adaptadas, conseguem fazer um excelente trabalho. E, portanto, não só os municípios têm uma palavra muito importante nesta disseminação desta praga, como também as associações de regantes que vão acompanhando no local estas propagações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Moura. Mais alguém? Alguma intervenção? Prosseguindo. Sim, vai ser enviado, naturalmente. Dado que foi apresentado, serão enviados para plenário. Depois, temos um projeto de resolução apresentado pelo PSD, que recomenda ao Governo que torne pública a lista dos edifícios onde se prestam serviços públicos contendo o amianto e o cronograma completo para a remoção. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD? Qual?
Posso?
Sim, mas este não. Mas este não agora. Este não. Posso? Ah, este também vai para plenário.
Posso?
Não, mas não, desculpe.
Este PSD. Posso apresentar?
Este do PSD vai para plenário?
Vai para plenário.
Hã? Ai, são os dois arrestados. Ai, foram os dois.
Então isso significa o quê? Que não posso apresentar aqui?
Ai, foram os dois arrastados. Ai, foram os dois arrastados.
É só o 120.
Está bem.
Ah, pronto, então, foram os dois arrastados. Pensava que era só o primeiro, o segundo que ia ser arrastado. Peço desculpa, senhora deputada.
Posso? Eu pedi o Partido Socialista pediu o adiamento deste tema para a próxima reunião.
Numa oposição. Quem vota? Quem é que não considera aprovada? Pronto, melhor dizendo, para me entender, para fazer entender melhor, alguém se oponha a esta redação final? Ninguém se opõe. Portanto, por consenso, está aprovada, certo? Pronto. O reforço da proteção dos animais utilizados em circos. Por arrastamento, também há uma proposta, um requerimento apresentado, melhor dizendo, pelo Bloco de Esquerda, que se enquadra exatamente no mesmo tema e pelo mesmo, e versa a mesma questão. Que entidades é que são requeridas? Entidades são requeridas? Só um minuto. O CNF? E o Ministro? Num caso é requerido pelo Bloco de Esquerda o Presidente do CNF e no caso do requerimento apresentado pelo PAN é requerido a presença do Ministro do Ambiente e Ação Climática.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento que o Bloco de Esquerda entregou, e para dizer desde já que da nossa parte não há qualquer problema em que seja discutido hoje, mas ele não consta da ordem de trabalhos. E eu creio que é necessário fazer a admissão do requerimento, tal como, e agora colocando a par disto outra questão, nós também entregámos um requerimento na sexta-feira passada, que nem sequer foi dada informação, deste foi, do nosso não foi, que nós consideramos que que não faz sentido, há aqui um critério de desigualdade, independentemente de haver uma matéria sobre a mesma matéria ou não, porque se um se é sinalizado, o outro também tem que ser sinalizado. Mas este requerimento, não constando a ordem de trabalhos, tem que ser colocado à votação a sua admissão.
Muito bem, também dou como informação que o requerimento apresentado para audição pelo PCP está aqui para a agenda de discussão.
Ó Sr. Presidente, mas foi feita uma informação, eu posso lhe mandar um mail, o mail que a Comissão mandou, sim, porque no mail que foi, o último mail que foi enviado pela Comissão, tem a ordem de trabalhos, os vários documentos, incluindo este, e tem uma observação, que eu tinha dado entrada um requerimento do Bloco de Esquerda. Eu gostaria de perceber porque é que do mesmo modo não foi dada a informação que tinha dado entrada de um requerimento do PCP e porque é que ele não consta da divulgação dos documentos como este constou. É porque há aqui dois pesos e duas medidas, Sr. Presidente, e eu creio que isso é negativo, independentemente do teor do requerimento. Mas tem que haver um tratamento idêntico. Não creio que seja admissível haver um tratamento que não seja idêntico.
Muito bem. Mas podemos votar a inclusão deste requerimento. Foi só porque já havia, como já havia um tema em discussão igual, portanto foi feito o arrastamento deste... Muito bem. Fica registado para voltar a acontecer, está bem? Portanto, vamos votar a inclusão deste requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, tal como disse, que pede a presença do Bloco de Esquerda, qual é? Pede do Presidente do ICNF.
Do ICNF.
Presidente
do Instituto de Conservação.
Sim. Pronto. Requer a presença do Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Quem vota contra o facto deste projeto, deste requerimento ser incluído nesta ordem de trabalho? Quem se abstém? Pronto, o requerimento foi incluído nesta ordem de trabalhos. Da parte do PAN, faz favor de fazer a apresentação deste, se assim entender, naturalmente, deste requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, a Assembleia da República, conseguimos em fevereiro de 2019 fazer uma aprovação de uma lei que é muito importante para vários animais selvagens que estão a ser utilizados e explorados, alguns deles há muitas décadas, em circos. É um passo fundamental na proteção animal em Portugal, vai ao encontro do sentimento geral da população portuguesa e por isso mesmo é que ele foi aprovado por larguíssima maioria e uma lei que está aprovada desde fevereiro, em que a Assembleia da República fez a parte que lhe competia, numa matéria em que há responsabilidades partilhadas, cumpriria ao Governo ter regulamentado a lei no prazo de 6 meses, prazo esse que foi inclusivamente em matéria de especialidade e negociações que demoraram mais de um ano, onde o Partido Socialista e o próprio Governo informalmente estiveram envolvidos, em que este prazo era um prazo aceitável para que a tutela da agricultura, onde nós já fizemos este pedido, este mesmo pedido e que foi aprovado, e a tutela do ambiente, portanto, de GAF e ICNF, pudessem articular e fazer a regulamentação da lei, de maneira a criar todos os mecanismos de salvaguarda e de recolha destes animais e alojamento em locais condignos, mas também regulamentar através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, aquilo que será a justa, o acompanhamento e requalificação de todas as pessoas, todos os trabalhadores que trabalham em contexto de circo com animais. E esta lei só foi possível ser aprovada com uma moratória extremamente longa, uma moratória de 6 anos. Não era aquilo que o PAN queria, e continuamos a acreditar que 1 ano e meio a 2 anos bastaria, mas, bom, aquilo que foi encontrado por uma maioria quase alargada, um quase consenso, foram os tais 6 anos. E enquanto esta lei não for regulamentada, esta própria moratória não entra em vigor. E, portanto, estes animais selvagens, que não devem, não deveriam nunca estar em cativeiro, que estão encarcerados sem terem cometido qualquer crime, vão estar, ou estão neste momento, a caminho, pelo menos no limite de mais um ano, de 7 anos, encarcerados, enjaulados, sem qualquer justificação aparente. E por isso mesmo seria, de facto, importante percebermos se há ou não alguma dificuldade enorme, acrescida, inusitada, que a esmagadora maioria dos deputados da Assembleia da República durante um ano e tal não conseguiram descortinar em fase de especialidade e, portanto, será muito importante e fundamental que, para além da tutela da agricultura, da DGAV, possa também estar o Sr. Ministro do Ambiente, que tutela o ICNF, que nos possa vir explicar porque é que esta lei tão importante não está regulamentada e se é, de facto, se a Assembleia da República pode ou não desenvolver ou deve desenvolver mais alguma iniciativa para que tal aconteça ou se, pura e simplesmente, estão atrasados e estão a tratar desta matéria que, aparentemente, e segundo respostas do Governo, não estarão a fazê-lo e era importante percebermos porque é que não estão a desenvolver esta mesma regulamentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Da parte do Bloco de Esquerda, alguém que pretende intervir sobre esta matéria, faz favor, Sra. Deputada Maria Manuel Rolo.
Obrigada, Sr. Presidente. Não me querendo estender muito sobre o requerimento, ele versa a mesma lei e a mesma falta de regulamentação aqui referida, não só ao nível do encaminhamento dos animais selvagens após a entrega voluntária, mas também da reconversão profissional dos próprios trabalhadores que lidam com os animais. No nosso entender, parece-nos importante não só perceber da não regulamentação da legislação, ou seja, o que é que levou a este atraso já bastante largo e que leva à não aplicação da lei, no concreto é isso de que estamos aqui a falar, e também perceber de que forma é que quer o ICNF, quer a DGAV, tem estado neste momento a fiscalizar e a ver de que forma é que os animais estão, em que condições estão nos circos. E neste sentido solicitamos na Comissão de Agricultura e Mar não só a audição da Ministra da Agricultura, mas também do Sr. Diretor da DGAV, e aqui parece-nos também importante a audição do Presidente do ICNF, porque tanto uns como outros têm a tutela quer da percepção relativamente aos animais utilizados em circo e os outros relativamente aos animais selvagens, e mesmo por uma forma de tentar perceber a possível regulamentação e de que forma é que estas entidades têm estado a colaborar nesta regulamentação, parece-nos importante ouvir as duas entidades tuteladas por estes ministérios.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Comentários sobre estas questões? Alguém quer fazer intervenção? A deputada Paula Santos já fez menção que pretendia intervir. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer desde já que nós iremos acompanhar ambos os requerimentos que estão em discussão. Mas, Sr. Presidente, há aqui uma questão que nos suscita dúvidas e eu creio que nós devíamos também tomar alguma... ou seja, evitar este tipo de situações, que é o quê? Há requerimentos nesta comissão para ouvir várias entidades a propósito da regulamentação da Lei 20/2019 de 22 de Fevereiro sobre os animais utilizados nos circos e há requerimentos sobre o mesmo assunto para ouvir na Comissão de Agricultura e Mar. Eu creio que não faz sentido haver duas comissões da Assembleia da República a acompanhar a mesma matéria e creio que o que faria sentido era de facto decidir-se ou aqui, ou na agricultura, mas onde for, de facto, e que faz o acompanhamento da área do início ao fim. Estar a dividir audições. Umas fazem-se na Comissão de Agricultura e Mar, outras fazem-se na Comissão Ambiente. Eu creio que isso não ajuda, porque há uma comissão que há de ter a tutela sobre a área. Eu creio que isso devia ficar claro. Independentemente de qual seja, nem é essa a questão que estou aqui a colocar. Eu creio que não faz sentido as duas comissões estarem a fazer audições sobre um mesmo tema. Mas nós votaremos favoravelmente estes requerimentos, não, nenhuma questão sobre isso que fique claro. Mas eu creio que até para a boa organização dos trabalhos na Assembleia, nós criamos várias comissões exatamente para tratar, cada uma delas tem o seu quadro de competências específicos. Eu sei que ainda há questões que não estão totalmente definidas. Certo, mas creio que era bom que fôssemos clarificando para evitar situações destas no futuro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que em parte respondeu à questão que tinha colocado, ou seja, exatamente o facto de não haver estas competências definidas, mas é um facto a ter intenção. Alguém mais quer intervir sobre esta questão? Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, obrigada. Relativamente a esta questão, e tendo-me esquecido também de referir uma outra questão, é que iremos ouvir também o Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional relativamente à conversão, à reconversão dos trabalhadores, ou seja, são de facto questões que se prendem todas com os animais selvagens nos circos, mas que são de competências de comissões diferentes. Não obstante, eu acho que se pode, de facto, e interessa, que sejam ouvidas as entidades relativamente a um mesmo assunto pelos mesmos deputados e deputadas. Agora, de facto, existem questões transversais que poderíamos ouvir quase em todas as comissões. Sendo assim, optamos por fazer a entrega em cada uma das comissões que é competente relativamente à questão da matéria, porque são os ministros e as tutelas e a administração tutelada competente à matéria. Não obstante, mais uma vez, a conexão parece-me óbvia.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, acho que estamos todos de acordo com o que, pelo menos eu estou de acordo com o que referiu a deputada Paula Santos. Eu penso por uma questão, dada que esta matéria é uma matéria urgente, porque está por regulamentar e o prazo já terminou para a regulamentação desta lei, aquilo que eventualmente sugeria, caso estes requerimentos sejam aprovados, que o Sr. Presidente pudesse contactar o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e o respectivo também de Trabalho e, se houver acordo da parte deles, faça uma audição conjunta ou uma audição na Comissão de Ambiente, convidando os demais deputados das outras comissões a estarem presentes. Se não houver esse, porque penso que a comissão mais competente para tratar deste assunto será a Comissão de Ambiente, porque estamos a tratar de utilização de animais selvagens, em que, havendo conexão com outras comissões, deverá ser esta a comissão, do nosso ponto de vista, que melhor está preparada para responder e para acolher aquelas que são as audições a fazer sobre esta questão. Se não houver, de facto, consenso nas outras comissões ou não houver calendário por parte das outras comissões, admito que possam ser feitas de forma separada, como elas acabaram de dar entrada em três comissões distintas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Serão feitas diligências nesse sentido e depois será dado conta. Estamos em condições de fazer a votação, penso eu, e vamos votar um e outro requerimento, dado que o que está em causa enquanto entidades requeridas é diferente e por isso votaremos separadamente o requerimento apresentado pelo PAN e depois o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quanto ao requerimento apresentado pelo PAN, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Em relação ao requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, exatamente o mesmo. Alguém vota contra? Sim, sim. Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passaremos agora à apresentação do requerimento por parte do PCP sobre o aeroporto de Montijo. Faz favor, Sr. Ah, está bem, está bem. Eu já queria despachar agora, está bem? Há consenso, melhor dizendo, alguém se opõe à entrada deste requerimento apresentado pelo PCP sobre a audição de diversas entidades no âmbito do processo de avaliação de impacto ambiental relativo ao aeroporto complementar do Montijo? Alguém se opõe a que seja introduzido? Não, ninguém se opõe, portanto está, há consenso, faz favor de apresentar, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, nós, vou ser muito breve, até porque esta discussão já tivemos também nesta comissão, mas como nós não quisemos estar a adiar o que já tinha sido por várias vezes adiado, entregámos agora um requerimento para acrescentar àquele conjunto de entidades que já foram aprovadas na comissão para ouvir por causa do aeroporto. Nós propomos ainda a audição de mais algumas entidades, nomeadamente a Área Metropolitana de Lisboa, a Associação de Municípios da Região de Setúbal, a Câmara Municipal da Moita e de Seixal, a União de Sindicatos de Setúbal, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Barreiro, Plataforma contra o... ou agora está as siglas, mas é pelo novo aeroporto, contra o aeroporto de Lisboa, na base aérea 6, na base aérea 6. São entidades que se têm pronunciado publicamente sobre estas matérias. Nós propomos, a par de todas as outras, que estas audições sejam em conjunto com a Comissão de Economia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém quer fazer alguma intervenção sobre o que foi acabado de apresentar? Não? Vamos à votação. Alguém vota contra a introdução deste portanto, a aprovação deste requerimento? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Outros assuntos? Queria só dar uma explicação muito breve sobre as diligências que foram tomadas, especialmente no dia de ontem, a propósito da visita da jovem Greta Thunberg. Em nome, neste caso pessoal, e atendendo que fui eu que fiz os contactos, em primeiro lugar peço desculpa pelo facto de ter sido tudo muito atribulado e acima da hora, mas não havia outra hipótese, porque realmente só tomei conhecimento desta situação no domingo à noite e confirmação na segunda-feira de manhã. E por isso todo o processo teve que ser desenrolado no dia de segunda-feira, e por isso a minha preocupação em ter feito telefonema diretamente aos coordenadores dos grupos parlamentares e depois ter enviado algumas mensagens comprovativas ou não de cada uma das situações, e por isso foi tudo muito atribulado e não houve qualquer tempo de preparação para o que quer que fosse. Em relação ao dia de hoje, dizer que são questões que nos ultrapassam o tempo de espera que tivemos, mas tem a ver obviamente com fatores que nos são alheios, não é? E eu, porventura, mais do que ninguém, fiquei sujeito a um conjunto de tempo bastante diferente daquilo que era previsível. Mas pronto, é uma explicação. Nunca foi colocada a questão oficial da não passagem pela Assembleia, portanto, nunca recebemos essa... Agora, é verdade que nos últimos contactos que tivemos fomos percebendo que esse facto, ou que essa pretensão, não seria de maneira alguma... digamos, efetivada, porque se percebeu que havia alguns constrangimentos de várias ordem, que não importa ao momento fazer qualquer tipo de comentários. Importante, se calhar, é percebermos que a jovem passou por cá, passou ou ainda está cá, e teve este impacto e esta mediatização, fundamentalmente colocando o problema das alterações climáticas, colocando o problema da necessidade de políticas que combatam essas mesmas alterações na agenda do dia, dos próximos dias. Esse é o aspecto mais significativo que queria realçar, independentemente da passagem ou não pelo Parlamento, sendo que, se fizemos o convite, e convém sempre recordar isso, que foi esta Comissão que endereçou o convite e que, no fundo, é responsável, em parte, pelo menos, da passagem por Lisboa, mas não fazendo daí nenhuma questão obrigatória. Portanto, parece-me todo importante realçar é o facto dela ter passado por cá e o tema ser, sem dúvida alguma, estar na agenda do dia da discussão e do debate em termos nacionais e, porventura, internacionais. Dizer que, na continuidade desta situação, não tendo uma coisa exatamente a ver com a outra, mas tendo alguma complementaridade, já está decidido, portanto, já está agendada e preparada a deslocação da delegação desta Comissão à COP25 em Madrid. Creio que, portanto, os componentes desta delegação têm tido as informações que são enviadas pelos serviços, já sabem quais são as horas dos voos, já sabem com certeza o hotel onde nos vamos hospedar. Queria colocar uma questão, porque há deslocações a partir de Madrid, de Lisboa, e há outras deslocações a partir do Porto, se calhar sugerir que na segunda-feira, dia 9, nos pudéssemos encontrar, ora-vindos de Lisboa, ora-vindos do Porto, conforme os casos, num ponto de encontro que se prevê, por exemplo, por volta das 20 horas, no hotel onde vamos estar, para depois acertarmos alguns pormenores, seja necessário, que seja importante fazer-se para o dia seguinte e para a quarta-feira, em função do programa que está agendado. Certo? Se concordarem, assim o faremos. As informações serão dadas pelos serviços. Alguma dúvida que tenham, faz favor de correrem aos serviços para ser satisfeita essa mesma dúvida, sendo que a partida é diferente no Porto ou em Lisboa, mas ambos, no caso, na segunda-feira. Alguma dúvida sobre isto? A minha preocupação, a preocupação foi que deixar essa discussão, esse debate e essa decisão para os grupos parlamentares, obviamente, não é? Portanto, mas eu posso lhe dizer, está aqui a composição da delegação, eu próprio, o deputado Bruno Coimbra do PSD, o deputado José Manuel Carpinteiro do PS, a deputada Alma Ribeiro do PCP, a deputada Assunção Cristas do CDS, PP, o deputado André Silva do PAN, a deputada Mariana Silva do PEV, a deputada Joacine Moreira do LIBRE e em representação dos serviços... Para apoio. Portanto, dos serviços, Isabel Gonçalves. Certo? Representação de apoio, naturalmente. Ou apoiar a representação. Podemos interpretar... tem propriedade comutativa, neste caso, esta interpretação. Muito bem. Prestados estes esclarecimentos... O que é que isto significa, exatamente? Pedido do Gabinete do Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares? Vou ler, ainda não tendo percebido muito bem o que é que significa, está bem? Mas leio. Pedido do Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para juntar Ministro das Finanças à audição do Ministro do Ambiente sobre amianto, que foi dado consentimento aos requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PSD, do PAN e do LIBRE. Portanto, naquilo que foi requerido pelo... Sim, mas foi requerido por quem? Esta...
Pelo Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos
Parlamentares. Está bem. Que neste caso concreto, nesta audição sobre o amianto, fosse feita uma audição conjunta, por assim dizer, entre Ministro das Finanças e Ministro do Ambiente. O representante do PSD, do PAN e do LIBRE já deram consentimento. Pergunto aos restantes grupos se dão consentimento ou se opõem a esta audição em simultâneo com o Ministro das Finanças e o Ministro do Ambiente.
Senhor Presidente, o nosso entendimento do que está da lei atual significa que o responsável é o Ministro do Ambiente. Em todo o caso, se do Governo nos informam que deve ser ouvido o Ministro das Finanças, que terá informação que o Ministro do Ambiente não terá, obviamente não nos opomos e somos a favor da audição conjunta.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu não estava com isto ligado. Alguém quer pronunciar se isto deve ser encaminhado para o grupo de trabalho das audiências? Sim? Estão todos de acordo que siga para o grupo de trabalho das audiências? Muito bem. Este artigo, tendo conhecimento do pedido de vários partidos para audições de entidades que participavam na discussão pública no âmbito da declaração de impacto ambiental relativo ao aeroporto complementar de Montijo, bem por este meio, a SPEA, ou seja, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, mas eu creio que esta entidade já está... Já faz parte de uma das audições requeridas, não é?
Em comissão.
Portanto, me parece portanto, fazer parte da audição em comissão. Portanto, não está. Certo. Este em comissão. E este é. A propósito de quê? Encarrega-me o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Dr. Mário Fernando Pereira, de solicitar a Vossa Excelência o agendamento de uma reunião com caráter de urgência com o fim de tratar assuntos relacionados com a zona industrial de Alpiarça, reforço da linha dedicada de média tensão e investimentos plurianuais da EDP. O que é que lhes parece? Que isto deva ser tratado no âmbito da Comissão ou que passe para o Grupo de Trabalho das Audiências? Audiências? Sim? Toda a gente concorda? Muito bem, então será tratado no âmbito do Grupo de Trabalho das Audiências. E pronto, está concluída a reunião. Não está nada, peço desculpa. É informar que para a semana, 2 ou 8 dias, como alguns deputados não estão por cá, outros estarão, conforme os casos, portanto, fica suspensa naturalmente a reunião que estaria agendada para 2 ou 8. Mas acontece que essa reunião de 2 a 8, efetivamente em nenhum dos casos se iria realizar, porque 2 a 8, dia 10 de dezembro, há plenário, e a reunião de comissões passaria para o dia 17, 13, sexta-feira. Como nós vamos ter reunião não tanto ordinária, por assim dizer, no dia 17, é por isso que me fugiu o dia 17, eu acho que faria sentido, portanto, não fazermos esta reunião do dia 10 e do dia 13, estou eu com o dia 10, dia 13, são muitos dias, do dia 13 e transferir todos os pontos que possam estar em agenda para o dia 17. Concordam? Pronto, mas sendo assim, deixe-me só terminar. Em relação a este ponto, portanto, a próxima reunião será no dia 17 de dezembro, terça-feira. Certo? É 17, é. Corrijam-me se assim não for. Estou um bocado perdido nos dias. Terça-feira, dia 17. E provavelmente poderá ser com a audição do Ministro. É. Pois, provavelmente será com a presença do Ministro. Não é regimental. Não.
É.
É do ambiente. Não, não, não. Sim. Estamos a estudar essas situações exatamente em conformidade com aquilo que está já agendado, não, para agendar. Pois, claro. Pois, mas dificilmente agora haverá tempo. Portanto, a próxima reunião será então a 17 de dezembro, certo? E depois, no devido tempo, seguirão as informações necessárias. Muito obrigado. Peço-lhe desculpa por algum atropelo, mas hoje também estou demasiado cansado para...
Sim,
demasiado cansado e a cabeça já não funciona muito bem.